Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde a vocês que nos acompanham aqui pelo site. Estamos no ar com mais um boletim para a gente falar do mercado do boi. Você que acompanha Notícias Agrícolas viu toda essa euforia em relação aí à demanda forte acontecendo, tanto a demanda externa quanto interna também ajudando aí nessa elevação dos preços. A gente chegou até a comentar aí da possibilidade do choque de demanda estar acontecendo, mas de uns dias para cá o mercado deu uma travada. A gente quer entender o que está acontecendo. Será que o mercado já atingiu o seu limite aí de movimentação de alta, pelo menos nesse primeiro momento? Será que tem alguma coisa nova por acontecer? Vamos lá para a Cross Investimentos, onde está o Caio Junqueira. Está aqui já o Caio com a gente, direto lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que aconteceu? Parece que o mercado tem um freio aí, Caio. Da onde que vem esse freio?
Oi, Alexander. Boa tarde a todos. Alexander, eu acho assim, as notícias são todas notícias muito boas. A gente não pode, de forma nenhuma, tratar um mercado que sobe aí R$80 com alguma espécie de ideia que isso é alguma notícia aí negativa para isso, né? Mas o fato é que a gente parece que chegou num limitador aí nessa parte do consumo. A gente tem uma demanda externa ainda muito aquecida, tá? Apesar da gente ter lá o Ano Novo Chinês, que é no fim de março, fim de janeiro, se eu não me engano. Isso aí traz um pouco aí de alerta aí para essa parte de exportação, mas o fato é que agora ainda está tendo muita exportação, o fato é que agora o mercado externo ainda está muito aquecido, e o que a gente fica assim, um pouco mais atento é que parece que o volume de consumo, o volume que tem sido negociado para dentro do mercado interno, parece que diminuiu muito. Então, isso é realmente uma luz amarela que acende aí, que a gente pode estar cruzando aquela linha que eu vinha falando, que uma hora o mercado vai acomodar, que cruza justamente essa linha entre oferta e demanda. Apesar de a gente ter um choque de demanda muito forte, esse choque ele está ainda no mercado, a gente tem um consumo interno que começa a bater um pouco aí no volume, né? E isso aí influencia diretamente o fluxo de caixa, principalmente das menores indústrias. Então, as menores indústrias que tiram os pedidos dela, que tem aí o boi, compra o boi agora e já vende o atacado, apesar do atacado estar num volume, num patamar alto que remunera essa pequena indústria, só com o mercado interno, você tem um volume que diminuiu demais. Então, você tem algumas indústrias que trabalham ao redor aí de 120, 130, 140 toneladas dentro da semana, uma indústria que abate aí até 700 cabeças por dia, e o volume negociado no mercado interno caiu aí praticamente a um terço disso. Então, isso significa que o apetite...
Isso desde quando, Caio? Nessa semana?
Na última semana.
Na última semana.
Então, isso deixa a gente com essa luz amarela aí e indica que o mercado pode ter feito esse movimento aí de limite do consumo. A gente tem que lembrar que nós tivemos R$80 de alta, R$70 de alta, né? Na arroba nesses últimos 40, 50 dias, nesses últimos 40 dias. Isso é uma boa alta, é uma alta extremamente grande. E a gente falar hoje que o mercado pode estar chegando num limite aí da arroba para dentro do estado de São Paulo, pode estar acomodando aí para dentro do estado de São Paulo, não é uma notícia, não é um pessimismo, mas é uma notícia realmente para a gente ficar atento aí, que o mercado pode ter realmente batido num limite de alta aí.
E qual que é esse limite, Caio? O que, que você tem visto de negócios efetivos acontecendo?
Então, o aplicativo andou coletando ao longo da semana, Alexander, um volume bom de boi aí negociado, ao redor de R$230 para dentro do estado de São Paulo. Sendo à vista, sendo com 7 dias, sendo com 2 dias, sendo com 30 dias, mas andou tendo. Alguns negócios pontuais aconteceram, foram registrados ao redor de R$240, tá? Teve negócio à vista, R$240, como teve negócio para recebimento já aí para 2 de janeiro, também teve. E teve um negócio só muito pontual que aconteceu na sexta-feira, foi registrado na sexta-feira dentro do aplicativo. Nós demoramos aí praticamente o final de semana inteiro para confirmar isso e ao longo da segunda-feira também, que foi esse negócio aí pontual de R$250. É até bom a gente comentar um pouco sobre esse negócio de R$250, que quem é pecuarista sabe que o rendimento do boi e a qualidade e o tamanho do boi, o peso do boi, o peso da carcaça do boi, influencia na conta final. Esse animal foi negociado a balanção, com 5 horas de curral, um animal de extrema qualidade, um bom volume, só que com 55% de rendimento na carcaça. Então, um bom animal hoje, de confinamento, de 620 quilos, 140 dias de coxo, ele rende muito próximo, ou até mais de 58%, até 58,5% de rendimento na carcaça, numa boa indústria. Essa indústria fez um jogo de número para comprar esse animal. Pagou menos aí no rendimento de carcaça, subiu o preço e aí fez todo esse estardalhaço. Então, é até bom a gente comentar sobre esse animal. Foi um animal que foi realmente averiguado. A gente tem muita responsabilidade aí para averiguar esse tipo de notícia, porque a gente sabe que isso mexe. E é um nome que a gente tem a zelar, mas a gente foi atrás de ver esse tipo de animal. Pedimos até filmagem desses animais que iam ser... Está sendo abatido hoje, está sendo carregado hoje, esses animais vão ser abatidos amanhã. Mas assim, então existiu. Então a gente teve um ambiente de negociação para o estado de São Paulo de 230, 240, pontuou esse boi aí, talvez 250, mas teve esse jogo de número. Mas o animal, ao meu ver, chegou aí, parece que encontrou um ponto de equilíbrio aí entre demanda interna, mercado externo e preço da arroba. Parece que o animal, apesar de estar sendo muito pouco ofertado ainda, com escalas muito curtas, a princípio parece que a indústria cansou aí da alta e parece também que o mercado interno também cansou de pagar aí esse sobrepreço no bife aí de todo dia, né?
Mas, enfim, da mesma forma que você colocou no início da entrevista, 230... A gente não pode reclamar de jeito nenhum, né, Caio? É um patamar excelente aí de cotação para arroba, não?
Vamos fazer um exercício aí de memória, que a gente costuma ter uma memória muito curta, mas a gente teve uma liquidação do contrato de outubro, que não fazem 30 dias, na verdade fazem 27 dias que o contrato de outubro saiu da tela. Se eu não me engano, se não me falha a memória, ele saiu ao redor de R$167. E a gente teve ontem um Esalq de 230. Então, a gente está falando de 160, acho que foi R$167 para 230. Nós tivemos R$63 de alta nos últimos 27 dias. Até mesmo esse boi de R$230... não é o 240, mas não, nem o 250, até mesmo esse boi é realmente um boi que remunera, um boi de uma boa correção, né?
Muito bem. Agora vamos aos detalhes, Caio. Vamos para a questão da exportação. Depois a gente vai falar um pouquinho dos detalhes do mercado interno que você já colocou aí, mas enfim, eu queria saber mais um pouquinho. Exportação. Tem aí boatos de que a China pode vir a renegociar compras. Como é que você está vendo essa possibilidade? O que, que é isso, Caio? O que seria essa renegociação? O que, que você ouviu? Ainda é boato, né? Não tem nada de concreto.
Por enquanto, eu acho que é muito mais um zum que aconteceu, talvez notícia até montada, e aí eu não estou julgando ninguém, nem estou apontando nenhum culpado, por conta para frear um pouco dessa alta, porque o mercado numa alta dessa fica ruim para todo mundo, fica ruim para quem tem um boi gordo e está vendendo para fazer na reposição, fica muito desarrumado para a indústria que compra um boi hoje de 200, amanhã está 215, depois amanhã está 220, depois amanhã está 225, 230, então quer dizer, é uma situação extremamente desconfortável, onde muitos clientes que venderam começaram a pedir reajuste de preço, então quer dizer, negócio feito hoje, tem que ser batido o martelo, não adianta a gente querer renegociar preço, mas muita gente foi atrás de renegociar preço, então ficou uma situação extremamente desconfortável para todo mundo. Então a gente não sabe se isso é uma notícia que foi montada, se é realmente uma tendência de mercado, de dar uma diminuída aí no ímpeto dessas exportações, Mas o fato é que isso andou burburando aí, esse burburinho andou acontecendo no mercado nessas últimas 2 semanas. Eu não acredito, eu acredito que o mercado externo ele paga em dólar, ele é um mercado estável. O que aconteceu foi que a margem da indústria diminuiu. Como ela recebe em dólar e compra em reais, o fato do boi ter subido em real diminuiu, achatou o spread da indústria. Então, a indústria se incomodou muito com isso também, entendeu? Então, eu acho que, por enquanto, ainda não, por enquanto, ao meu ver, isso é um boato. Não acredito que a demanda, igual quando eu falei nessas outras entrevistas, o choque de demanda, como ele vem e acontece, ele não é um choque de demanda se ele vem para 10 dias, tá para 30 dias. Quando é um choque de demanda de um outro país, que tem um consumo per capita extremamente baixo, ao redor de 4 quilos de consumo per capita, a gente tem muito mais uma janela para esse consumo aumentado que, de repente, esse consumo diminuir. Então, pensar hoje na China em renegociar contrato que ela acha que está caro, eu acho muito diferente, eu acho muito difícil que isso aconteça. Eu acho que essa demanda externa ainda permaneça. O que a gente tem que levar em consideração é esse mix que acontece entre mercado externo, mercado interno e preço de boi.
Mas a possibilidade de desaceleração das compras em função do feriado lá na China pode ser mais real do que esse boato de renegociação, então?
Sim, mas é um negócio que vai acontecer provavelmente na virada do ano, até o dia 10 de janeiro, provavelmente isso aí aconteça, tá? Em termos de volume para a China, isso aí pode ser que aconteça sim, isso é bem real. A gente precisa levar em consideração também, a gente vinha com uma escala extremamente pequena, tá? Ainda uma escala pequena a nível Brasil. Beleza. Mas a indústria JBS, ela fez uma jogada, eu diria que de mestre. A indústria JBS, a semana passada, ela saiu de um boi de 210, 205, 215 aí para dentro do estado de São Paulo. Ela andou perdendo muito cliente para essas outras indústrias que já estavam pagando muito caro e, de repente, abriu o boi de R$230. Então, essa indústria, no caso que eu citei aí, ela subiu do dia para a noite praticamente R$20. Ela dormiu pagando um boi e acordou pagando praticamente R$20 a mais. Isso deu um choque no cliente que estava com esse animal pronto e esse cliente acabou colocando um pouco mais de boi na escala. Então, isso a gente tem um efeito também ao longo dessa semana de uma escala, entre aspas, levemente mais confortável em algumas indústrias aí também em cima desse movimento que ela fez aí agressivo na compra, né?
Legal. Então, a gente já entendeu esse movimento, agora focando no mercado interno. Você citou aí dessa redução dos abates semanais aí, principalmente frigoríficos para mercado interno. Tudo indica que tem a ver com o preço que eles não estão mais conseguindo repassar, Caio? Tá ficando carne parada no estoque?
Porque, Alexandre, você vem o movimento, quando ele começa, esse movimento de alta, quando ele veio com pouca oferta para dentro do atacado, então o atacado vem sempre subindo, a gente teve um direcionamento muito grande para o mercado externo, então limpou um pouco do atacado, o atacado foi direcionado muito para o mercado externo, o que ficou caro. E a indústria veio repassando isso, repassando isso, repassando. Então, você encontra, como foi um movimento muito alto, muito agressivo, você ainda tinha estoques baratos. Mesmo em gôndola de supermercado, você ainda encontrava carne barata. A carne de agora para frente é a carne com preços novos. Então, o que aconteceu foi que o consumidor passou a dar uma, entre aspas, uma assustada. Um corte de carne subir R$10, subir R$12. Então, deu uma assustada, chamou atenção, de modo geral, para essa parte de consumo. Então, essa carne nova agora, que está lá, é uma carne que está sendo menos procurada. Sobrou-se um pouco mais de carne dentro da gôndola. E aí, se você pega esse elo para trás, se está sobrando um pouco mais de carne na gôndola, a procura está um pouco menor da parte do intermediário para comprar diretamente da indústria, e a indústria está com um pouco mais de carne lá dentro das câmaras frias também, esperando. Não teve recuo ainda no atacado, mas o estoque está esperando que esse estoque que está para ser consumido seja consumido. E o tempo que isso leva está um pouco maior do que vinha levando.
Qual que é o preço no atacado hoje, Caio?
se eu não me engano, é 16?
É, o último de ontem foi R$16.
R$16 no atacado. Então, R$16. Você coloca 16, 15 vezes, nós estamos falando de um boi, só no boi casado, dando R$240. Então, existe a margem para a pequena indústria pagar o boi R$240? Existe. Só que a indústria, ela não pode pagar assim na arrancada, porque ela ainda tem a carne para negociar. É uma carne mais barata que ela tem lá de 230? É. Só que ela ainda está com essa carne parada para ser negociada nas câmeras frias. Por quê? Justamente porque não foi consumida na gôndola ainda da forma que vinha sendo consumida, porque esse boi que está na gôndola agora é o boi caro.
Agora, ô Caio, a gente está analisando isso numa semana que tradicionalmente é de demanda de consumo fraco mesmo, final do mês. A certeza disso a gente já pode ter a partir da semana que vem?
Exatamente. Igual eu falei com você antes da entrevista, a gente está realmente bem lembrado. É uma semana, é a pior semana para consumo, é a pior semana para tirada de pedido. Na verdade, foi a semana passada, né? Essa semana seria uma semana melhor já na parte de tirada de pedido, porque você tem já a reposição de estoque para fazer para a semana que vem, que é a entrada aí do salário virada do mês. Isso pode ter postergado, esse movimento dessa última semana, que costuma ser melhor já para a reposição, pode ter postergado, porque a semana passada foi uma semana muito ruim? Pode ter. Então, eu acho assim, a gente precisa ficar alerta, atento, não deixar esse cavalo passar arriado, mas ficar muito atento nessas próximas duas semanas. Essa finalização dessa, mais uma semana e meia da outra, para saber exatamente como é que está sendo essa saída aí na parte do atacado, né? Isso aí vai dar uma nova dinâmica aí para o preço do boi.
Muito bem. Isso aí, análise feita, o Caio, e o aplicativo tá a pleno vapor aí.
Nós estamos a pleno vapor, as coletas aí de preço têm nos ajudado muito, né? O número de usuários aí quase que triplicou também no último mês, praticamente triplicou, e tem aumentado muito. Então, o número de informação que tem chegado para nós, graças a Deus, tem só aumentado, e isso tem trazido cada vez mais informação e cada vez mais dados para tomadas de decisões para os usuários, né? Então, quem está lá dentro do aplicativo realmente dá conta sozinho de analisar. Essa é a intenção do aplicativo, né? Você colocar um volume de dados tão grande lá dentro, de forma de economia compartilhada, que o próprio usuário dá conta de interpretar esse movimento, quais são os próximos movimentos, em cima dessas informações que o aplicativo está coletando, né? Se é um movimento que pode estar chegando no fim da alta, se é um movimento que pode estar iniciando, talvez, em um movimento de baixa aí. Então, quer dizer, as decisões são tomadas realmente com o próprio usuário em cima dessas informações compartilhadas, que está sendo cada vez maior, né?
E o acesso ao aplicativo é gratuito, nas lojas virtuais aí ele já está disponível. Como é que a pessoa procura pelo aplicativo, Caio?
Procura só digitar AgroBrasil com Z, tanto na Apple como na loja da Android. Aí já vai lá achar lá o aplicativo AgroBrasil com Z. É um simblinho redondo, assim, é um símbolo de um terço, na verdade, redondo, com um telefoninho lá dentro, verde e branco. Só baixar, faz o cadastro lá e já começa a usufruir. E para a economia compartilhada funcionar, ele precisa registrar o negócio dele, né? Vender ou registra, depois o aplicativo vai entrar em contato para você dar uma nota no teu abate, aí a gente cria todo um ranking de indústrias das melhores, dos melhores abates que estão acontecendo, dos piores abates. Então, a tomada de decisão fica muito fácil, né? Você tem uma amostragem também dentro do aplicativo das escalas. Essas escalas são alimentadas com a própria informação que está chegando dos negócios que estão acontecendo. Então, quer dizer, não é nem uma tomada de preço mais, ela é muito mais, como se diz, ela é bypass. A pessoa vende, registra, já está lá registrado, já está lá o valor, já está o dia do abate, já está quando que está a escala daquela determinada indústria. Ela é muito dinâmico lá e ativo, né?
Muito bem. Tá, então, AgroBrasil, Brasil com Z, procura lá nas lojas virtuais e participe desse aplicativo que é bastante interessante aí. Como o Caio já descreveu, tem informações que vão te ajudar no gerenciamento da sua comercialização, inclusive. Meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação. Um abraço para você e vamos ficar de olho nesse mercado aí. Qualquer novidade, avisa a gente.
Obrigado a todos, uma boa tarde.
Valeu, abraço. Está aí o Caio Junqueira, Cross Investimentos, portanto, analisando para a gente o mercado e acreditando que o mercado do boi já está, se não no teto, pelo menos muito perto de atingir esse teto no valor aí dos R$ 230,00 por arroba, o que não é nada ruim. Vamos aos preços, vamos ver no mercado futuro como estão as negociações. Você acompanha comigo na tela. Mercado hoje caindo, novembro R$ 231,00 com recuo de 0,84%. Dezembro, R$ 226,80, caindo 0,53%. Janeiro, R$ 218,00, queda de 1,13%, uma queda mais acentuada aí para janeiro. E o fevereiro, R$ 212,00, uma queda de 2,08%. Caindo bem, portanto, aí os mercados para o ano que vem. Vamos lá no boi gordo, indicador Esalq B3, medido pelo CPEA. No dia de ontem, finalizou a R$ 228,85, queda de 0,11%, perdendo, portanto, aquele patamar mais próximo dos 230. Então, a gente vê aí um recuo das cotações, na verdade, um recuo das cotações, não, um esfriamento daquela demanda agressiva que a gente vinha acompanhando nas últimas semanas. Agora, resta avaliar se é em função do período do mês, que é aquele período em que o consumo lá na frente está mais morno, enfim, o pessoal já está sem dinheiro, ou se a gente pode ver ainda alguma reação nos preços a partir da semana que vem, quando entram efetivamente os valores recebidos aí, os salários recebidos aí pela população brasileira. Vamos ficar de olho nisso. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.